Você está ouvindo o novo programa Pedaleira. Com patrocínio da Go Cycle, você nunca pedalou assim. E apoio cultural da Fiat São José e da Bicicletaria Cultural.
Voltamos para o segundo bloco. Eu costumo dizer que esse programa é muito rápido, é uma descida de bicicleta, vamos aproveitar. E o tema de hoje é como é que o ciclista é visto nas mídias, nas notícias, nas manchetes. Você já identificou o quanto o ciclista é sempre um agente de ação? Ou seja, é uma pessoa, né, que está lá cruzando, aí ela também fica bastante... se foca bastante no comportamento dessa pessoa quando a colisão acontece com outro veículo. E aí o veículo é um anônimo. O veículo é um carro, é uma moto, é um caminhão, e nunca é o motorista que está ali dentro, porque aquele carro não faz aqueles movimentos, não faz sozinho, a não ser que existam casos que são muito mais raros comparados às manchetes que a gente está tratando aqui. Então a gente trouxe três convidados para a gente debater como que é visto o ciclista, ou como é vista a ciclista no trânsito, né? nas manchetes e principalmente quando também envolve fatalidades, que daí realmente a versão dessa pessoa, dessa vítima, não consegue ser ouvida. E no bloco anterior, o Ângelo Binder, jornalista, aqui nosso convidado, junto com a Helena Sturmer, também formada em jornalismo pela UFSC, graduada em letras aqui na Federal, e junto com o Henrique Jacobi, mestre em segurança viária, conselheiro da Cicla Iguaçu e designer, a gente está aqui conversando sobre esses assuntos, tá? E aí, o que eu fiz... Daí o Binder trouxe pra gente essa dificuldade de como as pessoas ainda acreditam que se comunica melhor ainda trazendo esse anonimato, o carro, o caminhão, o motorista. E era isso que você enfrentou, né, Binder, nesse episódio onde venceu uma manchete de anonimato. Foi um ciclista versus, porque tem colisão ali, um veículo. Aí eu não sei se você quer complementar alguma coisa. Tá aqui o Ângelo, acho que o Ângelo caiu um pouquinho, mas daqui a pouco volta. E como eu falei, eu trouxe algumas manchetes que eu fiz uma breve pesquisa, então assim, não fiquei cavucando manchetes que denunciassem ou que revelassem esse nosso assunto. É uma pesquisa muito simplificada que você faz sobre ciclistas e acidentes, ou ciclistas e colisões, ou atropelamentos, e você logo encontra essa referência. E aí, eu trouxe aqui mais um caso, por exemplo, que tem um caso mais emblemático. Vou trazer já o caso mais emblemático. E aí eu quero perguntar para a Helena ou para o Jacob, ou o Binder também quando voltar. Eu acho que a gente comentou já entre nós, mas também foi divulgado mundialmente, o caso do piloto Alonso... Como é que é o nome dele? Meu Deus. É um premiado, conhecidíssimo. Piloto de Fórmula 1, Alonso, que estava pedalando numa via, numa cidade da Suécia, da Suíça, desculpa, numa estrada, e ele foi atropelado por um veículo. Ele foi atropelado por um veículo que estava... entrando num mercado, numa via onde ele estava, e daí colidiu com ele. Agora, todas as notícias no mundo inteiro disseram: Alonso teve um acidente de bicicleta, ou Alonso caiu de bicicleta, ou enfim, se de repente aquele grande causador da colisão desaparece, e foi um carro, foi uma motorista. Depois teve uma investigação. Essa investigação ainda está em aberto, mas eu queria muito saber da opinião de vocês. Como é que vocês viram esse olhar de escolher um piloto, né, que corre 300 km por hora e nunca acontece nada com ele, E daí ele de repente estava pedalando e ele caiu de bicicleta e ele foi pro hospital e teve problemas de fraturas, enfim. Parece para mim que a bicicleta ficou ali como um veículo agravante diante de uma pessoa que corre 300 km por hora. O que, que vocês acham, Helena? O que, que você acha disso? O que, que você acha dessa relação entre evidenciar um corredor, um motorista, né, de Fórmula 1, que trabalha com a velocidade, que trabalha num outro veículo, como carro, um outro carro, claro, mas enfim, nesse mundo do automóvel, e aí, de repente, a notícia é, ele pedalando, ele cai e se machuca.
Pois é, eu acho que realmente foi dado muito atenção pro fato da bicicleta ali, né, o ciclista ter se acidentado, enfim, né, depois acho que até o Jacob pode falar sobre a questão do acidente, mas não dá pra saber absolutamente nada sobre a colisão em si, depois foi feita a investigação, e daí a parte ciclística mesmo, o espaço da bicicleta, ela fica... De novo, acho que subjugada pela essa característica do que é um carro, do que é a velocidade, do que é esse espaço. A notícia fica incompleta, né? Na verdade, está incompleta a informação. Ao meu ver, né? Fica muito colocado como se a causa ali também fosse ele. Ele foi a vítima e o culpado, né? Ele sofreu e ele foi também culpado pela sua própria... Não sei se...
acidente.
É, isso. Então...
Pois é.
Enfim, eu vejo como uma parcialidade, assim, de escolher um lado para se narrar um evento.
Sim. Você sabe que eu tive que pesquisar até em italiano, traduzir duas manchetes que eu encontrei na Gazzetta dello Sport, então que eu acho que é a mídia que logo saiu e logo foi que reportou. E daí teve duas, então dois momentos que daí falaram o que aconteceu, que foi essa motorista estava querendo virar para entrar num mercado. E daí pegou ele que estava ele estava na via, né? Ele não estava, não parecia que tinha calçada, enfim. E aí a gente começa a entender, só que a gente tem que vasculhar, porque as manchetes que chegaram aqui, eu não sei se isso também é um caso de mídia internacional, né? Se isso é um mindset já generalizado no mundo inteiro, ou se ainda é característico de uma comunidade que se comunica dessa forma, como a brasileira, como a que se comunica através, falando de acidentes, falando de, né, de manchetes mais impactantes, assim. Me ocorreu isso. Será que tem a ver com o impacto de pensar num carro afeta mais e choca mais na manchete do que pensar no motorista dentro do carro? Será que a gente está falando de um impacto mais mercadológico da manchete, ou de fato as pessoas ainda não conseguiriam compreender a lógica, compreender o tamanho, né, do que essa manchete quer dizer? Pessoa versus carro impacta mais do que pessoa versus pessoa, são responsabilidades ali.
Uhum. Eu acho que primeiro tem a questão dele ser uma personalidade que é famosa, né, um nome famoso, então o destaque para ele ia ter muito mais audiência, eu acho. E segundo, porque também, novamente, poderiam questionar, assim, justamente tirando da figura famosa, ele poderia ser um autista como eu, como você, e ainda assim estava lá no seu direito, no seu espaço da rua. E não houve um afastamento, assim, por parte dessa reportagem, né? De dar um passo para trás e olhar para o cenário e ver justamente qual que é esse compartilhamento de via, o que aconteceu, né? Então, não foi dada atenção para que houve uma falta de atenção por parte da motorista, ou não sei se houve falta de sinalização. Só fala sobre ele... aposentou e, olha só, ele é um motorista, ele pode acabar se ausentando com corridas por causa disso. E quando que, na verdade, o problema, a gente sabe, não é ele... Claro, ele se ausentar da corrida vai ser uma consequência, mas o problema tá anterior a isso, né? Eu acho que parece que a preocupação foi muito mais sobre ele não poder mais participar, ou dele estar machucado ou ferido, poderia ter sofrido uma fatalidade também, e não dando atenção a esse tipo de ocorrência que é muito frequente também sobre essa invisibilidade do ciclista e da ciclista num compartilhamento de via, né? Então teve totalmente um deslocamento de preocupação, eu acho.
Né?
Qual que é a notícia? Qual que é a notícia no final das contas, né?
Pois é. Eu queria saber essa opinião do Henrique Jacobi. Eu vou corrigir aqui, que ele me pediu para corrigir, mas ele para mim é referência em visão zero, análise da infraestrutura de segurança viária. Eu vou então corrigir aqui. O Henrique Jacobi, ele é mestre em tecnologia e sociedade, e o tema da pesquisa dele é segurança viária. Então, como ele para mim é referência em segurança viária, foi assim que eu apresentei ele. Desculpa, Jacobi, mas está aqui corrigida a minha falha. Eu queria saber de ti, Henrique, se você acha que contemplaria ou caberia, não sei se eu estou sonhando aqui, ou se estou exigindo demais, se caberia numa reportagem esse discurso de avaliar como que era a estrutura, a infraestrutura que estava lá, que pode ter sugerido uma colisão, que pode sugerir novas colisões. Será que o meio de comunicação deve se posicionar em relação a isso, ou deve se sensibilizar, se atualizar, ou ainda é um lugar muito complexo, difícil de definir? E aí a gente não sabe qual que é a infraestrutura, embora estivesse na Suíça, a gente imagina uma das melhores infraestruturas possíveis, mas que infraestrutura é essa que para uma pessoa entrar num mercado, alguém que está pedalando não consegue ser visto? Ou será que a segurança viária ou a infraestrutura cabe nessas manchetes? Ou você acha que é muito complicado e talvez não caiba? Qual que é a sua opinião sobre isso?
Eu acredito que isso deveria sim ser considerado em qualquer reportagem sobre o tema. A Helena mesmo falou, né, do espaço, quais foram as circunstâncias, né, sinalização, e a gente pode pensar em vários aspectos do espaço, do ambiente construído, e como que isso vai influenciar também no acontecimento, né, nesse acidente, né? Até mesmo a palavra acidente, ela é bastante questionada, né? A gente tem movimentos que dizem, não foi acidente. Tem a União dos Ciclistas do Brasil adotou agora o termo sinistro, que é o termo utilizado pela BNT. Isso porque o acidente, ele é algo que pode ser evitado. Então, até é possível entender que o acidente, ele já está lá, né? Pronto para acontecer. Então, o próprio espaço, ele vai colaborar, né, e vai facilitar que um atropelamento, uma morte ocorra, ou vai ser de uma forma que ajude a evitar isso. Então, eu acho que ter essa noção básica de como funciona um acidente deveria ser obrigatório para quem escreve sobre isso. Né? Então, se a pessoa está escrevendo sobre acidente, ela teria que entender o mínimo sobre como que isso deve acontecer, né? E até falando sobre as perguntas anteriores, né, as manchetes, eu percebo que elas são escritas muitas vezes de uma forma que a bicicleta parece que é o risco, né, ela que é o perigo. Mas na verdade o perigo é o tráfego motorizado, né? São outros atores, ou também dá para dizer actantes, né? Então a infraestrutura, ela também tem o seu papel ali, né? E por consequência disso, tem também o papel das instituições que oferecem essa infraestrutura, que dão a instrução para os motoristas e a formação para esses motoristas e também ciclistas.
E você acha que essas informações sobre a infraestrutura, sobre a análise da velocidade, enfim, contemplar, né, aqueles que são as características que indicam, na maioria das vezes, o que gera colisões, o que gera acidentes. Você acha que isso está posto e, na verdade, existe uma desatualização? Estou colocando aqui um cenário para ver por onde que a gente chega para ser mais propositivo. Será que existe uma desatualização no campo da comunicação para a gente poder falar sobre infraestrutura? Ou falta algum órgão, né, que seja mais... Que consiga traduzir a perspectiva do ciclista, a perspectiva do usuário, para que a gente consiga observar que a segurança, que a infraestrutura, no caso a infraestrutura cicloviária, tem ali falhas que já sugerem conflitos, né? Então, existe, esse é um trabalho, eu imagino que seja conjunto, mas é um trabalho que deve despontar no meio dos agentes de comunicação ou por parte daqueles que promovem a infraestrutura, que pensam em infraestrutura?
Essa é uma pergunta bem difícil, assim. Eu acredito que é algo coletivo, como você falou também. É uma questão do mindset, né? É uma questão de toda a sociedade entender isso até. Porque eu mesmo, por mais que eu estude esse tema, ele chegou até a mim em algum momento e eu me aprofundei em algum nível também, mas eu não, né, tenho muita coisa sempre para atualizar e para entender sobre e para construir, né, sobre esse assunto.
É, e cada caso vai gerar uma questão, vai gerar as lacunas que eu comentei no começo do programa, né? Eu gostei que você trouxe, Jacob, a palavra acidente, que a ABNT, a Agência Brasileira de Reguladora de Normas Técnicas, resolveu, né, anunciou que vai substituir essa palavra pela palavra sinistro. E a gente mesmo, nós, entre nós, e a gente vê esse debate acontecendo em várias outras esferas, pela UCB, no caso, União dos Ciclistas do Brasil, discutindo aonde de fato ela altera, promove, modifica, melhora essa comunicação do que de fato acontece com o ciclista no trânsito. Eu vou chamar o intervalo rapidinho e a gente volta. Então, estou lançando aqui a pergunta sobre essa palavra. A palavra acidente, ela distorce o que acontece numa colisão, assim, deixando todos cúmplices, né? não colocando responsabilidade, ou a palavra acidente ainda é válida em alguns casos? A gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta.
Você está ouvindo o novo programa Pedaleira, com patrocínio da Go Cycle. Você nunca pedalou assim. E apoio cultural da Fiat São José e da Bicicletaria Cultural.